consolidada através de nossa parceria política com a governadora Raquel Lira, que de forma sensível, através do seu compromisso público, já assinou o protocolo de intenções para a construção do hospital. Para se ter uma ideia, vai ser um investimento superior a 150 milhões de reais e vai permitir esse grande divisor de águas na saúde pública de Petrolina e de todo o sertão de São Francisco.
Ô deputado, em que estágio está esse projeto, né? E fale mais da importância dessa obra do hospital para toda a 8ª Gerência Regional de Saúde.
Nós não tínhamos esse hospital estadual de saúde regional. Então, isso representava um grande desafio, porque sobrecarregava todos os outros equipamentos. A gente era realmente uma deficiência histórica. A governadora Raquel Lira já assinou o protocolo de intenções, a gestão do prefeito Simão Durando já recebeu técnicos, tanto da SEDU quanto também da Secretaria de Saúde, para vistoriar a provável área onde vai ser construída, que vai ser ali perto do Distrito Industrial, na Avenida Mário Rodrigues Coelho. Isso vai permitir com que a gente tenha uma área não só ampla, mas também central, que vai permitir um acesso fácil para todos aqueles que venham a precisar do hospital. Então, isso vai garantir um tratamento mais digno, mais humanizado para todos aqueles que, infelizmente, ou não eram atendidos devidamente em Petrolina, ou tinham que se deslocar até um outro hospital estadual, muitas vezes até o próprio Recife, e também vai consolidar a Petrolina como um grande polo médico. Está chegando esse hospital estadual regional, já está sendo construído, por exemplo, o Hospital Tino Ventura, que vai ser um grande avanço na área oftalmológica da cidade, garantindo a melhoria na saúde, mas também a consolidação de Petrolina como um polo médico.
E Petrolina tem o perfil de ter o apoio de vários deputados, né? Tem muitas emendas que chegam através não só do Antônio, mas de outros deputados da cidade. Com relação à educação, Antônio, o senhor tem apoiado também instituições, tem a FACAP, tem a UPE aí em Petrolina. Como esses investimentos eles contribuem para o desenvolvimento econômico e social do interior?
O exemplo da FACAP é emblemático. Ao longo dos nossos mandatos, nós conseguimos construir obras de acessibilidade, fizemos também modernizações tecnológicas. Recentemente, estamos assegurando a questão da segurança no sentido de descarga elétrica lá na instituição. Isso tudo vai fortalecendo a FACAP. Através de investimentos como esse, a FACAP conseguiu atrair o curso de medicina, que conseguiu sanear a situação financeira dela. Hoje a FACAP, a Autarquia Educacional de Petrolina, é uma instituição sólida e está contribuindo ainda mais para a nossa cidade. Algo que muito me alegra é que, rotineiramente, quando eu vou fazer uma visita em algum postinho de saúde, ou até mesmo no hospital municipal, nós começamos a ver os alunos da FACAP com aquele jalequinho da nossa instituição, e a gente percebe que os alunos que estamos formando já estão contribuindo e muito para a atenção básica da saúde de Petrolina. A mesma coisa funciona com o PE. Quando a gente fortalece essas instituições, essas unidades educacionais, a gente consegue estar dando mais atenção aos nossos alunos e preparando os alunos da próxima geração. Eu tive recentemente com o deputado federal Fernando Filho, meu irmão, meu parceiro político em Petrolina, na entrega de equipamentos de ar-condicionado no campus ali do IFE Sertão, em Petrolina. E para se ter uma ideia, os alunos estavam dormindo sem ar-condicionado nos seus quartos. Isso representava não só um desconforto, mas algo que segurava o potencial acadêmico deles. Através desses investimentos, a gente garante uma qualidade de vida melhor para os alunos, como também permite um aproveitamento acadêmico maior.
Ô deputado, e a zona rural? Tem ações voltadas para as escolas da zona rural, dos bairros mais afastados, né? O que que ainda precisa ser feito para reduzir aí as desigualdades no acesso à educação nessas áreas?
Com certeza, não só na entrega de novas unidades educacionais, seja de CMEIs ou de escolas de ensino em tempo integral, nós percebemos esses avanços através da gestão do prefeito Simão Durando, mas para se ter uma ideia, o avanço da climatização. Nós já superamos 95% de climatização na rede municipal de saúde, e isso também é uma iniciativa que melhora imensamente o aproveitamento escolar. E nós continuamos nessa luta. quando nós vamos para área irrigada ou também área de sequeira, um pedido que muitas vezes nós escutamos é a ampliação da rede estadual de ensino. Nós estamos, inclusive, buscando sensibilizar o governo do estado para a construção de novas escolas estaduais, a exemplo do lá no Maria Tereza, como também no Uruguai. Isso vai permitir com que os alunos que moram na área rural não tenham que fazer deslocamentos extensos demais e assim possam estudar mais próximo de suas casas.
Isso é importante. E como presidente da Comissão de Finanças da Alep, Antônio, qual a avaliação que você faz sobre a situação fiscal de Pernambuco e os desafios para ampliar esses investimentos que precisam chegar na ponta, no caso, no interior, porque Pernambuco também é extenso?
Certamente. Durante os últimos anos, sobre a liderança da governadora Raquel Lira, Pernambuco conseguiu resgatar a sua capacidade de investimento. Foram contratados mais de 10 bilhões de reais em financiamentos. A governadora é a que mais conseguiu contratar financiamentos depois da gestão do governo Eduardo Campos. E todos nós lembramos que aquela foi uma época de investimentos expressivos. Tenho certeza que a governadora vai conseguir traduzir esses financiamentos e investimentos que mudam a vida das pessoas. Temos a Doutora do Negreiros ali pelo sertão do Araripe, vamos ter também o Arco Metropolitano pelo Recife, o Hospital Estadual Regional, com que falamos agora de sua importância. O governador assinou um contrato de convênio com o prefeito Simão Durano para pavimentação de ruas superior a 10 milhões de reais. Portanto, esses investimentos vão sim contribuir para o desenvolvimento de Pernambuco. Pernambuco volta a se destacar não só na parte do desenvolvimento econômico, mas também na geração de empregos.
A gente teve agora o São João, né, com a participação inclusive da governadora vindo, o ministro também teve aqui de turismo, vendo e assistindo e observando o desenvolvimento da cidade. Como é que você avalia esses eventos para a Petrolina, já que você é daqui da região?
Muito positivamente, o São João é a festa mais querida de todo sertanejo, é a festa com certeza mais forte de minha Petrolina. E nós percebemos que é um cartão postal, nós apresentamos a nossa cidade, toda a nossa região, para brasileiros dos quatro cantos do nosso país, e tem um impacto econômico enorme. Foram gerados 20 mil empregos, teve um giro econômico superior a 320 milhões de reais, e a gente percebe de forma muito nítida o impacto disso no setor hoteleiro, no setor de bares e restaurantes, com os ambulantes que puderam fazer suas vendas. Então, isso tudo representa oportunidade e uma chance de um ano melhor para todos os petrolinenses.
Deputado, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre as emendas parlamentares. Como é que funciona esse mecanismo e de que forma ele se transforma em benefícios concretos para a população?
A emenda é um instrumento muito poderoso de atuação parlamentar e nada mais é do que um destaque no orçamento do Estado, na qual o deputado estadual, que foi eleito democraticamente pelo voto popular, pode garantir com que pelo menos parte do orçamento estadual seja destinada às prioridades daqueles que lhe elegeram. Hoje, o deputado estadual conta com cerca de 8 milhões de reais por ano de emendas parlamentares. E nós, eu posso falar por nossa atuação, sempre privilegiamos aqueles que nos confiaram o voto. A exemplo, recentemente nós destinamos esses 2 milhões para a saúde municipal de Petrolina, que foi utilizado para fazer aquisição de equipamentos. Em uma outra oportunidade, nós fizemos um mutirão de cirurgia oftalmológica que permitiu com que muitos petrolinenses resgatassem aquilo que é tão precioso, que é a sua visão. Tiveram também esses investimentos para o Hospital Dom Tomás, que foi a aquisição do tomógrafo, a implementação da usina de oxigênio, o fortalecimento da FACAP. Tudo isso são investimentos que garantem que o governo do estado preste uma atenção devida ao desenvolvimento de Petrolina.
A gente percebe que o cenário político de Pernambuco já começa a se movimentar aí para as eleições de 2026. E muita coisa tem acontecido. Como o senhor deputado avalia esse momento e quais são as prioridades do seu grupo político aqui para a nossa região?
O povo pernambucano tem a tradição de sempre reconhecer um trabalho bem prestado. Eu tenho certeza que a governadora Raquel Lira será reconhecida por conta do trabalho que ela tem feito por Pernambuco, pelo sertão, seja o aumento do efetivo das corporações de segurança, principalmente da Polícia Militar, a concessão da Compesa, que vai destravar bilhões de reais no saneamento básico e no acesso à água tratada, o resgate da capacidade de investimento de Pernambuco, que permite mais uma vez o nosso Estado fazer obras estruturantes. Para todo o sertão, o que eu considero importantíssimo é a manutenção, a expansão da nossa força política, esse instrumento que tem garantido o impulsionamento da gestão do nosso prefeito Simão Durano. Isso passa não só por nossa atuação, por nossa voz lá na Assembleia Legislativa, como também pelo trabalho do deputado federal Fernando Filho na Câmara Federal, mas passa principalmente pela eleição de Miguel Coelho para o Senado. Petrolina e todo o sertão tem saudade de ter uma representação no Senado Federal, sabe o que o mandato de senador pode representar para a nossa cidade, para a nossa região. Eu tenho certeza que em outubro, no pleito desse ano, nós teremos uma vitória estrondosa.
Quero agradecer ao deputado estadual Antônio Coelho por bater esse papo com a gente aqui. Muito obrigado, viu, deputado?
Eu que agradeço, Enio. Muito obrigado também, Lidiane. Obrigado a todos os ouvintes que acompanharam nesse debate. Tenho certeza que teremos outras oportunidades no futuro. Um grande abraço.
Ok, 8h28. Vamos para o intervalo? A gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Nova Cidade.
Brasil muda.
A rua fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica. Se vive.
Se vive.
E aqui.
Aqui. A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa. Yeah.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem
tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2026.
Todo mundo junto sem dança. Brasil, Brasil, Brasil é o Brasil.
Copa do Mundo 2026.
Na torcida, no ritmo, na emoção.
Nova Cidade.
Brasil, Brasil.
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetá da Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Aglaí. Tinha uma alergia, que eu não ficava boa dessa alergia. E o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o Samba Caetá e essa alergia desapareceu, tem 5 anos.
Samba Caetá da Carmel é bom. Melhorei muito, abaixou muito o diabetes. E já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem 1 mês e pouco que eu tomei o Vrido. Mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, o Samba Caetá da Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetá da Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetá da Carmel, pra esse todo mundo tira o chapéu.
E o romantismo da noite é com um toque de amor. Das 10 à meia-noite, Simara Taíde, tocando seu coração. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533. E siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
Você pode adquirir o chip para o seu celular da JR Telecom e ficar conectado com o melhor 5G de todo o Brasil. Além de poder contratar até telefonia fixa para sua casa ou empresa. Contrate 0800-031-3150. JR Telecom.
A sua rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8:32, 8:32, esse é o nosso Conexão Cidade, aqui pela Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, viu Lidiane, viu Leane, já o Showa, direto dos Estados Unidos, o Showa que vai trazer o panorama aí, né, dessa expectativa para o jogo do Brasil no próximo domingo contra
Noruega. A Noruega,
do Haaland, não é isso?
Isso mesmo.
Do cara aí que... O povo tá com medo do cara, rapaz.
É o Megatron.
Megatron. O Show já tá no ponto aí? Bora com o Show, direto dos Estados Unidos.
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7. Direto dos Estados Unidos. O Show.
Fala, o Show. Bom dia, o Show.
Bom dia, Medeiros. Bom dia pra você que tá ouvindo Conexão Cidade, primeira edição. Bom dia, Juazeiro. Bom dia, Petrolina. Bom dia, Vale do São Francisco.
Tamo com saudade de você, simbora, viu? Tá todo mundo com saudade de você, rapaz.
Ô, rapaz, faltam poucos dias aí pra gente retornar. São apenas mais 15. 15 não, dá mais, né? Hoje é quanto? Já tô perdido nas contas. Hoje são dois primeiros.
Hoje é o primeiro.
Faltam 20 dias. 20 dias. Dia 20 o voo tá marcado de volta.
Ó, oh, vai ficar até a final, hein?
Até dia 20. Eu espero ficar até dia 20, né? Vamos torcer. Vai que dá tudo errado pra dar tudo certo e o Brasil chega à final, hein?
Vai dar certo, vai dar certo.
Nessa pegada, né? Ô Enio, fora a brincadeira, mas a gente tá torcendo muito realmente para a seleção chegar a essa final. Claro que é uma construção, cada resultado vai levando a essa construção. Ontem, como todo mundo já sabe, saiu aí o resultado de quem o Brasil enfrenta. Vai enfrentar a Noruega, que já era esperado, eu vinha dizendo isso. Se der a lógica, vai dar a Noruega em cima da Costa do Marfim. E deu a lógica. E a gente vai ter um grande confronto. Não temos bons números aí em relação à Noruega. A gente não venceu a Noruega em Copa do Mundo, mas pode ser quebrado tabu agora, né, Enio? Então é isso,
tá na hora,
que a gente,
né,
vai esperar, né? Tá na hora. Vai ter um confronto de novo entre o Haaland e o Gabriel Magalhães. Já teve um confronto demais, né? Vários e tem um que tá pra história, que foi na disputa da Champions, onde inclusive o time do Gabriel venceu. Se não me engano, de goleada foi 5. E aí, meu irmão, foi um jogo tenso. A gente até fez uma publicação nas redes sociais aí da Nova Cidade sobre esse jogo, sobre esse confronto entre Gabriel Magalhães e Haaland. E vamos torcer que dessa vez, de novo, dê o Brasil, que nesse dia foi melhor para nosso brasileiro, para o nosso zagueirão Gabriel Guimarães. Então, vamos ficar na torcida, né, Enio?
É, mas você avalia como esse jogo de domingo, o Showa, vendo a seleção brasileira e observando aí a seleção da Noruega? A gente está de...
Muito difícil, viu? Muito difícil mesmo, é um confronto muito complicado, não só pelo histórico. O histórico, tabus são para ser quebrados, né?
É.
Então, eu não estou preocupado com o histórico. Claro que você não pode deixar de analisar um histórico, se a gente não venceu a Noruega em Copa do Mundo. Mas são momentos diferentes. Mas também, um detalhe, momentos diferentes, mas que a Noruega continua forte. E tem um grande elenco que tem jogado muito bem. Então, vai ser um páreo muito duro, muito complicado para o Brasil. Pode dar Brasil, pode dar na Noruega, não dá passo. Não pode dar, eu acho que é meio a meio, aí, 50%, 50%, sabe, Enio? E com um detalhe, quem tiver melhor, com a cara psicológico melhor, vai ser de muita intensidade, vai ser um jogo de técnica. Vai ter que entrar muito, poder entrar desligado, não vai poder ter falha, não vai poder não aguentar correr numa bola com um atacante, como aconteceu com o Japão, porque se a gente sair tomando 1-0, irmão, pra gente virar com a Noruega.